Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e está no ar o programa Autores e Livros, dedicado ao Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro, em homenagem ao nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade. O programa traz, na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E no Encanto de Versos, um pouco do universo poético. No programa de hoje, Tereza Cristina Roque Mota, Margarida Patriota, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana e Olavo Bilac. Conversei com a escritora Margarida Patriota sobre sua estreia na poesia com a publicação do livro Laminário. Margarida, nos fale um pouco sobre essa incursão na poesia, você que é autora de livros, de ensaios e de ficção.
Pois bem, a poesia sempre esteve presente na minha carreira literária. Eu, na verdade, comecei a escrever poemas na adolescência, escrevi e mostrei a um crítico, mas não tinha cabeça para guardar. Naquela época não existia ainda computador, então nem tirei cópia nem nada. E depois, assim, em retrospecto, eu fico pensando, vários dos meus livros contêm poemas. Num dos meus livros até que mais vendeu, assim, para o público juvenil, tem nele embutido um concurso de poemas, né? Entre jovens. Então, eu elaboro uma espécie quase que de uma teoria de poema ali, né? E dediquei também um romance, talvez mais longo, que eu escrevi ao poeta Cruz de Souza. Então, a temática também da ficção foi a poesia. E eu acho que também na prosa de ficção ou naquilo que eu sempre escrevi, eu sempre busquei o poético, né? O poético seria uma quintessência, quase que uma qualidade literária do texto, né? Agora, é claro que quando falamos de poesia, o poema, assim, no verso, gênero, ensina, nós estamos falando, assim, de uma composição mais condensada, na verdade, em que o enunciado expressa um conteúdo que não só chama atenção pelo que é, mas pela maneira em que é enunciada, né? Que é chamar muita atenção para quem está falando e para a modalidade, assim, formal daquela fala, né? É quase que assim, separado, né? Realmente, mais até do que uma prosa de ficção, né? Mas uma narrativa, assim, que, digamos, se fundamenta mais no enredo. Então, eu acho que eu fui escrevendo poemas ao longo da vida, fui também um pouco afastando essa ideia de publicar poesia como se fosse algo muito difícil, algo que estivesse acima de mim, algo que eu não sei bem porquê, mas assim que a idade deixou de lado, né? Então, eu fui colecionando esses poemas e fui também produzindo com um pouquinho mais de assiduidade nos últimos anos. Assim, quando eu vi que eu tinha assim, uma produção mais ou menos coesa, então eu resolvi publicar.
Você falou em homenagem ao poeta Cruz de Souza. Que outros poetas inspiram você?
Olha, o poeta que talvez, né, eu tenha mais lido ao longo da vida, aliás, são dois, assim, um bem tradicional brasileiro, que seria Gonçalves Dias, né, os cantos de Gonçalves Dias, o Baudelaire na poesia francesa, né, As Flores do Mal. Então, eu acho que, sem dúvida, há algo aí do lirismo. São poetas muito líricos, que me marcou, sem dúvida também Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, os outros habituais que todo mundo lê, né? Cabral, Drummond, mas eu acho que assim, fora, né, dos poetas mais recentes, Manuel Bandeira, eu gosto muito do Manuel Bandeira, Mário Quintana, que é um mestre do epigrama, né? Aquele, o pequeno, o verso assim mais curto e com uma característica assim de um leve humor, de uma leve ironia. Então, eu diria assim que assim, dos poetas assim mais pesados seria realmente, né, o Baudelaire. Gosto muito da Emily Dickinson também, uma poeta americana, pelo que é filosófico assim da poesia dela. Enfim, seria um número grande, né, para eu me lembrar agora, que não me ocorre muito bem, mas eu diria que talvez, assim, com certeza, As Flores do Mal foi o livro de poemas que eu mais reli.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido de Brasília para 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. A editora Trevo abriu inscrições para o concurso literário Prêmio Poesia Agora Verão, podem se inscrever autores brasileiros maiores de 16 anos, residentes em qualquer região do país. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 11 de dezembro no site editoratrevo.com.br/poesiaagora. O tema é livre, cada autor pode enviar apenas um poema, que deve ser inédito no meio impresso. Os textos selecionados serão publicados no livro Prêmio Poesia Agora, com destaque para os dois poemas vencedores. Os resultados serão divulgados até o fim de janeiro de 2019 no endereço editoratrevo.com.br/poesiaagora. Os autores selecionados para o livro serão informados pelo e-mail declarado na inscrição. Para os amantes da poesia ou para quem pretende conhecer o gênero, a sugestão é conferir os lançamentos no site da Amazon. Lá você encontra títulos como Tenho Sérios Poemas Mentais, de Pedro Salomão, Enquanto os Sinos Plangem, de Rosalía Dinelli, e por aí vai. Para isso, você acessa amazon.com.br, clica em pré-venda e lançamentos e depois seleciona Poesia. Em 31 de outubro, Dia Nacional da Poesia, foi lançado em Salvador, na Bahia, o livro Mulheres, Poetas e Baianas. O primeiro volume desta antologia poética reúne textos de nomes como Ângela Vilma, Karina Rabinovitz, Kátia Borges, Mariana Paiva, Marta Galrão, Miriam Fraga, Rita Santana e Vanessa Buffoni. Segundo Fernando Berlander, curador e editor da Caramuri Publicações, responsável pelo lançamento da obra, o livro é um recorte na produção poética feminina baiana. Muitas autoras poderiam estar nesta edição, o que já sugere um novo volume para o ano que vem. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato com a gente pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 6198-611-9591. Tereza Cristina Roque Mota é poetisa, editora e tradutora. Além disso, é a fundadora da Ibis Libris, editora especializada em poesia. Recentemente, a Ibris Libris comemorou seus 18 anos de existência com o lançamento coletivo de 18 títulos de vários autores que fazem parte da sua história. A professora Margarida Patriota conversou com Tereza Cristina sobre seus livros e sobre o mercado editorial de poesia.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Tereza Cristina Roque da Mota, é poeta, editora e tradutora. Lançou seus primeiros livros de poemas, Relógio de Sol, Papel de Arroz e Joio e Trigo, na década de 1980. E além de ser atualmente autora de 13 livros individuais de poemas e um de crônicas, completa hoje 18 anos à frente de sua editora dedicada principalmente à poesia, a Ibis Libris, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com ela a respeito de editar livros de poesia no Brasil. Tereza Cristina Roque da Mota, você sustenta que poesia vende bem, não é verdade? É um mito de que não vende? Pode nos falar um pouco sobre isso?
Sim, é um mito, porque eu tenho vendido poesia há quase 40 anos. Então, dizer que não vende é um pouco incorreto. Há porque quase se não 40... vendesse, eu não faria as tiragens que faço de quase 20 livros, né? Meus, pessoal, fora editora, que já existe há 18 anos publicando poesia.
Você disse 40 anos, isso é porque você vendia os seus antes de ter editora, né?
Exato, quando eu comecei a publicar poesia no jornal Análise do Mackenzie, de 77 em frente. Comecei a ser editora em 78, tem exatamente 40 anos.
Se vende bem, por que que é tão difícil editar poesia no Brasil?
É difícil editar porque nem todo mundo sabe como fazer isso, né? Poesia é um tipo de leitura diferenciada, que é leitura dos próprios poetas ou de quem realmente gosta muito de poesia. Mas é um mercado underground. As pessoas não falam o que estão lendo, ou se falam, falam um para os outros. Então é muito difícil estabelecer uma estatística.
E você começou a editar por que exatamente? Poderia nos contar a história de como nasceu a Ibis Libris, a sua editora?
Sim, a editora começou justamente para atender a demanda de livros de poesia que existiam inéditos. Nós tínhamos eventos de poesia no Rio e as pessoas produziam para o próprio evento, escreviam poemas para serem lidos no evento e depois de 1 ou 2 anos já tinham um livro praticamente com 40, 50 poemas que podiam ser publicados e na ausência de quem pudesse publicá-los, me pediram que passasse a publicar, já que eu já publicava os meus.
Mas você começou fazendo revisão, não é verdade, do livro de um colega?
Eu fiz a revisão de um livro porque ele me pediu, justamente na intenção de fazer um livro de poesia, mas ele não declarou de cara que eu quisesse publicar comigo, porque eu não era editora ainda, né? Sim. Eu só me tornei editora por causa desse amigo, do Ricardo Ruiz, que é o primeiro livro da editora.
Isso também nos dá um pouco a impressão de que qualquer um pode abrir uma editora, né? Você não precisava de uma formação, não precisou de um treinamento, de um know-how para entrar.
Não, eu tive porque eu tinha um grupo de poetas no Mackenzie, onde eu publicava os livros do grupo durante 2 anos.
Ah, bom.
Isso foi uma atividade que eu exerci durante a faculdade de Direito.
Você editava amadoristicamente, digamos.
Isso,
né?
De forma amadora. Nós tínhamos autores novos que não podiam entrar no mercado editorial normal, o que os livros de poesia não iriam ser bancados por uma editora grande. Daí surgiram as produções independentes.
Editora com nome Ibis Libris, você
Isso.
abriu no Rio, né?
Exato.
E aí o quê? Abre-se a firma, faz-se um contrato com alguma gráfica, contrata-se uns diagramadores ou você que fazia tudo?
Não. Tinha que ter um diagramador, tinha que ter gráfica, porque eu pensava o livro, revisava, criava aquilo que iria ser executado pelo designer, imaginava, conversava com o autor e aí a execução ficava por conta dessas pessoas, para quem eu terceirizava o serviço, mas o selo era da editora. Eu comecei isso de forma informal, durante 2 anos, e depois é que se tornou profissional, né? Quando eu tive que abrir a própria empresa, ter o contrato social e tudo mais.
Poderia nos resumir os altos e baixos da editora que está agora completando 18 anos, a Ibis Libris? Editou poemas de Michael Jackson?
Sim, verdade. Eu comprei os direitos de tradução e de publicação para o Brasil. Isso em 2009, 2010, quando a editora fez 10 anos. Eu descobri o livro que nunca tinha sido traduzido no mundo. Nunca fizeram uma tradução. E eu acabei fazendo a tradução e lançando em 2011.
E os direitos não custaram uma fábula?
Não, porque custa a mesma coisa que qualquer livro que ninguém quer. Que ninguém quer quer dizer que ninguém sabe que existe. Você vai na frente e compra, paga $1,000 e é o preço de qualquer livro.
E aí você fez a tradução e saiu Sim. com que título no Brasil?
No Brasil chama-se A Dança dos Sonhos, Dance in the Dream, a tradução é A Dança dos Sonhos, que é a reunião de textos, poemas, de histórias, letras de música e fotos do Michael.
Desde o início teve uma distribuidora ou é você mesmo que...
Eu mesma distribuí, das livrarias que me pediam, vendeu muito bem.
Estamos a conversar com a poeta e editora Tereza Cristina Roque da Mota. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.